Senhor, nós agradecemos pela vida do Pedro, Senhor. O Senhor o tem usado, Senhor, sempre para nos auxiliar a ver o Teu plano de uma perspectiva mais do Teu coração. E nós cremos que não vai ser diferente nessa hora, Senhor. Pedimos que o Senhor envie para esse ambiente os Teus anjos, que liberem um ambiente celestial, Senhor, de ministração da Tua palavra, Senhor. Não é uma palavra de conjectura humana, Senhor, veio do Teu coração, e nós pedimos que seja liberado sobre nós espírito de sabedoria, de revelação, para conhecermos plenamente a Ti, Senhor. Rogamos a Ti, Pai, em nome de Jesus, ilumina os olhos do nosso coração, ilumina nosso entendimento, Senhor. Destrava, Senhor, o coração, a mente e os lábios do Pedro, Senhor. Ó Deus, para falar aquilo que vem de Ti, Senhor. Recebemos, Senhor, Pedro como enviado do Senhor, como vindo do Senhor, ó Deus. Abrimos nosso coração, a nossa vida, para ouvir o que o Teu Espírito está dizendo, Senhor. Abençoamos como igreja, Senhor, que o Teu Espírito repouse sobre nós e nos informe, nos comunique Teu coração nessa hora, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor.
Bom dia a todos. O que me encoraja a estar aqui é que eu acredito na diversidade para a unidade, né? E também que os fracos são necessários. Então, isso me faz necessário aqui, né? O que nós vamos conversar aqui, eu não pude acompanhar as ministrações anteriores, então pode ser que a gente fale de maneira diferente do que os outros falaram. Isso não quer dizer contradição no sentido exato do termo, mas talvez uma visão diferente, uma maneira diferente de ver as coisas e talvez um contexto diferente também. E a gente deve examinar tudo, absolutamente tudo, e reter aquilo que é bom. Né? Então, é dentro dessa perspectiva que eu quero me colocar com vocês. Vou colocar algumas coisas aqui que são, para alguns, vão ser muito óbvias, né? Espero que não seja cansativo, algumas coisas vão ser até repetitivas, quem está me ouvindo há algum tempo, nesses últimos dias. Algumas coisas vão estar bem organizadas, fácil de acompanhar. Outras coisas nem tanto, tem alguns pontos que vão ser amarrados lá na frente, então vai ser uma hora, vai ser bem linear com a nossa exposição, outra hora vai ser como um mosaico, você vai ter que guardar a peça para, na hora certa, percebê-la no quadro. E além de tudo, né, sou eu que estou ministrando, então vocês vão ter que fazer um esforço dobrado ainda para dar conta de tudo isso. Bom, outras coisas a gente vai avisando no transcorrer da nossa conversa aí. Bom, primeiramente, eu tentei, né, realmente tentei fazer uma coisa organizada, parecer algo assim mais próximo de um curso, de uma aula, né? Não sei se consegui. Mas o que a convivência nossa estava aí, né? É de falar no tema 2, na eclesiologia, falar dentro desse tema, a preparação. Engraçado como a gente, depois que a gente, na hora final, a gente percebe os erros, né? Preparando. Onde você está lendo prepar a família para a volta de Cristo? Você leia preparando a família para a volta de Cristo. É. Como disse, eu tentei, revisei isso várias vezes, né? Mas o que tem a ver a família com a volta de Cristo, né? E ele é um ponto fundamental para a volta de Jesus, e nós queremos trabalhar sobre esse aspecto, tá? Isso também está anunciado no folder, no folheto, né? Bom, primeiramente, temos que considerar que a volta de Jesus é algo absolutamente necessário para a conclusão do plano de Deus. Né? Ficaria inconcluso se Jesus não voltasse. Não é só uma questão de crer numa doutrina ou num dogma, né? A volta de Jesus é algo necessário. Eu tenho usado um exemplo que é muito fácil de entender aqui, é o seguinte: uma partida de futebol, ela divide-se em quantas partes uma partida de futebol? Duas? Três, né? Alguns já aprenderam que são três, né? Quais são essas três? Primeiro tempo, o intervalo e o segundo tempo. Então, vamos comparar a presença de Jesus aqui na Terra com uma partida de futebol. Jesus veio no primeiro tempo, cumpriu aqui, deu uma lavada, deu uma goleada no primeiro tempo, e agora nós estamos no intervalo da partida, né? Imagine que um time que ele entra no primeiro tempo, deu uma goleada, Brasil faz lá 5-0 na Argentina no primeiro tempo, né? Põe até Maradona, põe todo mundo lá, né? Mas 5-0. Aí o Brasil desce para o vestiário, o intervalo, fica feliz da vida, comentando cada lance, cada detalhe, cada drible, cada passe que aconteceu no jogo, tudo mais e tal, e vai passando lá o tempo, passa os 15 minutos, vai passando o tempo, e o Brasil não volta para fazer a segunda partida. De quem que é a vitória? Argentina. Seria uma tragédia, né? Então, a mesma coisa, se Jesus não voltar, a vitória não fica fechada. Então, vai voltar para o segundo tempo para terminar de vez e dar a vitória total, e ter a vitória total sobre o diabo e nós usufruirmos dela. Então, a volta de Jesus, a presença dele aqui na Terra é necessária, absolutamente necessária. E uma coisa interessante é que a Bíblia, ela tem muito mais referência da presença de Jesus no seu segundo momento aqui, na volta dele, que na primeira. Ele fala muito mais sobre o retorno de Cristo do que a encarnação de Jesus. A Bíblia está mais cheia desses detalhes, né? Outra coisa, e aqui numa frase, talvez alguém vai identificar uma contradição, a igreja não é um fim em si mesma, mas ela está a serviço do reino. Então, quando hoje é meio difícil perceber isso, porque a igreja, ela tornou-se um fim em si mesma, né? Então, de maneira geral, por que que as pessoas buscam a igreja? Vamos lá. Hã? Ser feliz. Ambiente bom para criar os filhos. Cura as doenças, se livrar do inferno, sim. Então, ela é uma igreja hoje, e a pregação que se tem na igreja corresponde a essas perspectivas que as pessoas têm, as expectativas que a pessoa tem. Então, o anúncio, a propaganda da igreja, é uma propaganda de uma igreja voltada para si mesma, e mais voltado para o bem-estar, o conforto de um grupo de pessoas que estão ali, e você é convidado a participar de um grupo de pessoas que estão interessadas em si mesmo. Se assemelha muito a essas organizações de autoajuda, né? Maçonaria, Rotary, Lions, né? Você é amigo desses amigos, está protegido. Então, o convite hoje a participar é de uma igreja que está voltada para si mesma, né? Ela não está olhando o seu caráter missionário de olhar para o mundo. Então, ia ser o grande contágio da igreja, é uma igreja voltada para si mesma. E o risco de uma igreja voltada para si mesma é de um cristianismo assim, é que as pessoas, se Jesus voltar, é capaz de optar pelo cristianismo e deixar Jesus de fora. Vamos ser sinceros, né? Se Jesus voltasse, estivesse presente hoje, como esteve no Evangelho, numa dessas igrejas que nós conhecemos aí, ou igrejas até mesmo que nós estamos participando, Jesus iria ajudar? Ele seria, assim, pelo menos o braço direito do pastor? Ou iria atrapalhar muito a igreja hoje? vamos ser sinceros, né? Jesus iria colaborar com a igreja que está aí hoje? O pessoal, opa, Jesus está aqui na minha igreja, né? Ele ia atrapalhar muito, né? Porque é uma igreja voltada para si mesma. E essa igreja, esse cristianismo que é voltado para si mesmo, se Jesus aparecer, então ele vai atrapalhar, é melhor deixar ele de lado do que tê-lo aqui dentro. Nós ficamos falando judeus, né, que os judeus não entenderam o Messias, não reconheceram Jesus, porque eles fizeram a mesma coisa, eles fizeram do judaísmo que era uma religião cheia de símbolo, altamente complexa, mas altamente simbólica, e todos os símbolos apontavam para o Messias, e quando o Messias veio, eles preferiram o judaísmo, que tornaram ele voltado para si mesmo, do que o Messias. O próprio judaísmo, visto como eles tornaram, tornou-se uma venda, algo que impedia de ver o Cristo, o Messias. E nós hoje estamos falando a mesma coisa. Nós distanciamos tanto, voltamos tanto para nós mesmos e corremos o risco de não reconhecer o Cristo. E ficamos com o cristianismo. Então, essa é um quadro hoje muito semelhante, nós vemos hoje, do judaísmo quando da vinda de Jesus. Então, Jesus falou, quando que Cristo voltar, seria encontrar fé na terra? Né? Deixou a pergunta no ar. Bom, mas essas informações vão guardando aí, e vamos ver o papel da família todas as vezes que Deus interviu na história. Obviamente, a gente vai fazer aqui uma síntese, pegando as principais intervenções de Deus, mas se nós entrássemos no detalhe de cada uma dessas partes da história, nós íamos encontrar Deus trabalhando no microcosmo, nos detalhes, também com a família. Mas a gente não vai gastar tempo para isso. Então, na criação, podemos abrir aí Gênesis 1:26. É bem conhecido, mas especialmente 1:26. Aliás, não é só 26, é de 1:26. Até o 28. Bom, aí está a grande ordem, a grande missão que Deus deu ao homem. E Deus não mudou de ideia, ele continua executando o mesmo plano que propôs a Adão. Bom, então façamos o homem nossa imagem e semelhança e tenha ele domínio sobre o quê? Sobre peixes do mar, aves do céu, animais domésticos, selvagens, se arrasta pelo chão, os répteis, que mais? Sobre toda a terra. Vocês leram aí que é para o homem ter domínio sobre outro homem? Não. É para dominar todas as coisas, mas não menciona aí o outro homem. Então, o domínio do homem sobre o homem é um conceito desse mundo que jaz no maligno. Jesus alertou sobre isso, né? Que entre vós não deve ser assim. Os governadores exercem autoridade, domínio sobre os outros, mas entre vós não será assim. Não deve ser assim. Então, aí nós temos também um princípio de autoridade espiritual muito claro, né? O homem não é para dominar sobre outro homem. Bom, como que Adão poderia exercer esse domínio sobre toda a terra? Ele precisaria necessariamente ter uma família. Adão não era Deus, nunca seria Deus. Então, ele estava presente num lugar da terra, mas ele não ia ter condição de estar presente em todos os lugares da terra. O plano de Deus era tornar o Éden uma experiência universal. E continua sendo o mesmo plano. É expandir o Éden universalmente. E essa expansão, esse domínio que Adão iria ter sobre toda a terra, seria a partir da expansão demográfica da sua família. Ou seja, ia nascer os Adãozinhos, as Evazinhas, que depois ia nascer outros Adãozinhos, outras Evazinhas, né? Todos eles portando a glória de Deus, fazendo exatamente a vontade de Deus, e isso então ia tomando conta da terra. E Adão seria o grande patriarca para governar todo esse universo. Adão tinha uma sintonia com Deus, a gente pode perceber quando Deus mandou lhe dar nome aos animais, ele foi, nomeou os animais, e quando ele terminou a tarefa, Deus não fez nenhum reparo, né? Aquilo que ele chamou de girafa, com pescoço comprido, continuou sendo girafa. A galinha era uma galinha. Deus não chegou lá e falou assim: olha, Adão, você se equivocou, né? Esse trombudo aí não é o elefante, né? Esse é o jumento, né? Deus não fez nenhuma correção. Significava dizer o seguinte, que se Deus tivesse feito diretamente, pessoalmente, a nomeação de cada animal, teria dado o mesmo nome que Adão deu. Então era nessa perspectiva de conhecer e fazer a vontade de Deus, de ser um portador da glória de Deus, é que iria alcançar, expandir o Éden para todo o universo. Mas precisava da família. Adão não era onipresente em todos os lugares. Aí nós vamos ver um segundo momento, que é a experiência da preservação da raça humana, que é a questão do dilúvio. Então Noé, ele é a pessoa que vai levar à frente o maior projeto de preservação ecológica já conhecido no universo, né? Ninguém pode dizer, nunca antes na história, né, desse planeta, alguém fez um projeto de preservação ecológica, né, porque Noé participou do maior deles. Bom, e quando Deus termina, então, não vamos dar em detalhes do dilúvio, mas quando termina, ele repete com Noé, em Gênesis 9, de 1 a 3, as mesmas orientações que tinha dado para Adão. Agora, o Noé tem uma coisa interessante. Nós olhamos muito objetivamente aquilo que ele fez, a construção da arca, né, o tempo que demorou. Mas havia uma coisa em Noé, que ele achou graça diante de Deus, que era diferente de todo mundo, que Jesus vai nos chamar a atenção na frente. Que diz, que nos diz Noé, as pessoas casavam-se e davam-se em casamento, né? Ora, casamento lá, nessa época, não podemos imaginar que seja uma cerimônia, uma noiva entrando de branco, pessoa assinando contratos e tudo mais, assim, né? Casamento, naquela época, se a gente fosse pegar aquela figura bem famosa dos quadrinhos, né? Que tem um homem com tacape arrastando uma mulher pelos cabelos para a caverna. Essa figura é mais adequada do que uma noiva ao som de uma marcha nupcial entrando na igreja. Casamento nessa época significava a relação sexual entre o casal. E aí estava feito o casamento. E nessa época, então, casavam-se e davam-se casamento. Quer dizer, casava-se, dava em casamento. Quer dizer, a relação sexual virou uma vulgarização, uma banalização total. O casamento estava banalizado. E era tão grande, tão terrível a festa, que até os próprios demônios quiseram participar dela e geraram aí aquelas anomalias daqueles gigantes lá, né? Mas aí estava a diferença, não é? No mundo que isso, que era o normal, era o convencional, era que era feita, Noé é um patriarca monogâmico. Ele só tinha uma mulher. E ele educou seus filhos e suas noras também, foram criados da mesma forma. Eles só tinham, né, um casamento. Eles não se davam em casamento constantemente. Então Noé, ele era uma pessoa adequada, não para o momento, para a era que ele vivia, mas era uma pessoa adequada para a era que havia de vir. Ele pensava com a cabeça lá na frente, com a cabeça da nova civilização que ia estar na Terra. E era exatamente isso, essa mentalidade, Noé, que mais o tornava adequado a ser o grande patriarca da nova civilização. Então, ele pensava fé, e quando a gente vai falar em fé lá em Hebreus, vai falar que a fé é para agradar a Deus. Então, não é achou graça de Deus, porque ele via as coisas, entendia as coisas, pensava como Deus pensava. Então, todo mundo estava reprovado por ter essa atitude, mas Noé pensava diferente. Ele era um homem preparado para a próxima geração e ele preparou a sua família para viver no mundo pós-dilúvio. Né? Então, percebe que outra vez Deus retoma o seu projeto usando da família novamente. E a família foi o fator preponderante para a nova civilização. Com Abraão, Gênesis 12, de 1 a 3, Deus vai novamente ter um outro começo. Dessa vez, escolhe um homem, né, e vai ensinar esse homem a ser como ele quer que seja. Nós conhecemos na vida de Abraão com muita clareza e fica muito evidente para nós aquele percurso objetivo que ele fez. Sai lá de Ur, vai para Arã, peregrina a Terra Prometida, desce o Egito, volta e fica na Terra Prometida, tem recebe a cumprimento da promessa da terra, recebe o filho, mas tudo isso são coisas objetivas que estão escritas. Né? Agora nós olhamos uma parte subjetiva, o que foi a grande caminhada de Abraão? Não foi dele sair de Ur dos Caldeus para morar na Terra Prometida, mas foi de ser um idólatra, como eram os demais, talvez lá em Ur dos Caldeus, para se tornar o pai da fé. Então a mudança interior de Abraão, eu chego a dizer que ela é mais importante do que a mudança, a peregrinação física de Abraão. A peregrinação física de Abraão foi assim um pretexto de Deus para trabalhar com Abraão. E Deus então vai primeiramente ensinar Abraão, ele retira Abraão daquele mundo que pensa daquele jeito para levar Abraão numa singularidade, numa pessoalidade com ele, para poder trabalhar com Abraão, mudar a mentalidade de Abraão, fazer uma metanoia em Abraão. E nessa peregrinação, ele vai ensinar Abraão a ser marido, né, primeiramente. Qual foi o primeiro deslize de Abraão? Aos nossos olhos. Ele já saiu combinado com Sara. Olha, quando tiver problema, você é só minha irmã. Né? E quando chega lá no Egito, ele, olha, Sara, você é muito bonita, faz um elogio para ela, enche a bola e tal, né? Mas, né, se o faraó souber que você é minha esposa, ele vai te querer você como uma viúva. Né? Então você vai dizer que é só minha irmã. Né? E o faraó devolve Sara depois, né? Conhecemos a história. E o que é mais interessante, né? Abraão sai da situação melhor do que entrou, porque ele recebe presentes, recebe um monte de coisa do faraó lá, né? É a maneira pedagógica de Deus mostrando graça a Abraão e ensinando Abraão a ser marido. Ele vai ter mais um deslize depois, né? E outra vez você é ensinado, até por fim ele não tem mais essa atitude. Então ele aprendeu a ser marido. Depois que ele aprendeu a ser marido, Deus vai ensinar ele a ser pai. No meio do percurso, ele tão assim, olhando tão objetivamente para o filho que ia ter, ele aceita ter um filho com Agar, com a egípcia. E Deus não entra muito em detalhes nessa história com ele. Não vai reclamar muito com ele, não. Mas chega um momento que ele já não tem mais as suas forças, nem Sara, que ele vai gerar então o Isaac. E mais tarde, quando ele está feliz com o Isaac, ele já, Deus vai falar com ele, olha, toma o teu filho, o teu único filho. Para Deus, o filho de Abraão era o Isaac. E oferece sacrifício. Não foi assim uma tudo intempestiva, né? Abraão... ouviu Deus, pegou o cutelo e já resolveu ali a situação. Não, deu um prazo de 3 dias para ele, né? Porque mostrou um outro lugar que tinha que sacrificar Isaac, que era o Monte Moriá. E Abraão saiu de madrugada, lá com seus servos, com certeza não falou nada para Sara o que ia acontecer, né? E vai levar o Isaac para o Monte Moriá. 3 dias pensando naquela situação, e 3 dias determinado, nenhum dia ele sequer pensou em voltar. Ele vai, prepara Isaac, até o momento que o anjo tem que bradar para ele, olha, não mate o menino. Aí Deus ensina que Abraão, não só ele ser pai natural, mas ser pai não quer dizer que os filhos nos pertençam, ou seja, nós somos propriedade dos filhos, mas eles pertencem a Deus. Então Deus ensinou isso a Abraão. A essa altura, então, Abraão está preparado para ser o pai da fé. E um detalhe, quando ele ia sacrificar Isaac, não é que ele pensava outra coisa, o que ele conjecturava é que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac, num período que não se falava ressurreição. Podia até se pensar que era comum sacrificar crianças, mas não era comum esperar que essa criança ressuscitasse para continuar cumprindo o propósito de Abraão. E Abraão, nessa altura, estava sozinho já, estava só ele, Sara e Isaac. Aí ele tinha construído uma família. E o que Deus quer mostrar com Abraão com relação a essa família? É como assim, se Deus tivesse feito um texto, um script, e falado para Abraão: Abraão, vou te dar aqui um texto e você vai interpretar uma peça de teatro. Você vai fazer o meu papel. Né? O Isaac, seu filho, vai fazer o papel do meu filho Jesus. Né? E tanto é interessante que Isaac é o único patriarca abraâmico que é monogâmico, ele só tem uma esposa. O próprio Abraão tem outras esposas, os outros patriarcas têm outras esposas, mas Isaac é marido de uma só mulher. Né? Porque Jesus só tem uma. Né? E vai encontrar Rebeca. Rebeca vai fazer o papel da igreja, da noiva. E ainda para completar a história, para deixar bem explícito, tem lá um tal de Eliezer, o servo mais velho da casa, que vai buscar Rebeca lá na terra de Abraão, fazendo o papel do Espírito Santo, preparando a noiva. Então, Abraão, ele foi preparado para mostrar a Trindade para nós. Essa foi a grande viagem, a grande mudança que Abraão teve. Então Abraão, ele vai representar um ícone, Abraão, Isaac, Rebeca, e até o próprio Eliezer que entra nisso daí, eles vão representar um ícone da Trindade acrescido da igreja. Lá naquela época. Então Deus lança a mão da família para fazer tudo isso. A gente lembra assim, mas Deus demorou 25 anos para cumprir a promessa. Não é que Deus demorou 25 anos para cumprir a promessa. Abraão demorou 25 anos para aprender, para chegar na condição de ser pai. Então, nós às vezes ficamos assim pensando conosco mesmo, né? Que algumas coisas estão demorando nossa vida. Mas as promessas que Deus dá para nós, materiais, físicas, elas são mero pretexto para aquilo que Deus está fazendo ante nós. Não adianta ficar cobrando uma coisa objetiva de Deus, porque aquilo não está na primeira preocupação de Deus. Deus tem uma preocupação maior com o nosso coração. Às vezes até a própria obra de Deus mesmo. Hein? Deus não está preocupado tanto com aquilo que eu posso fazer para Ele, mas aquilo que eu deixo Ele fazer no meu coração. Ele quer me transformar. E a bancada de trabalho, a pôr a mão na massa, isso é o pretexto que tem para me transformar. As privações que eu sofro, até mesmo para fazer a obra dele, são as ferramentas que ele tem para mudar meu coração. Ele fala para eu fazer tal coisa, mas o interesse dele não é na tal coisa que eu vou fazer. Está primeiramente no meu coração ser adequado, e essa tal coisa vai ser o pretexto, a ferramenta que Deus vai fazer conosco. Então Deus tinha para Abraão uma terra, sim, tinha um filho, sim, mas Deus tinha muito mais que isso, que ele fosse o pai da fé. E quando então Abraão chega ao final da sua peregrinação, agora vou descansar tudo mais tal, mas lá em Hebreus falava que diz que ele esperava uma cidade, né, celestial que tem fundamentos. Não é a cidade que esperava ele. Não é que ele ia até a cidade, mas esperava uma cidade que vinha até ele. Ele esperava a cidade, né? Então, quando a gente vai para algum lugar, fala assim: vou para Campinas, Campinas me aguarda, né? Não. Abraão falava assim: eu aguardo Jerusalém, né? Bom, ok, gente. E mais uma vez a família aí, né? A encarnação. A encarnação tem alguns detalhes que a gente podia pensar assim: qual que é? A gente pega a mitologia, pega os heróis modernos, como que esses super-heróis modernos vêm para a Terra, né? Vem num cavalo alado, vem num foguete, né? Vem assim, chega de maneira extraordinária, né? Os filmes mostram isso, mas Deus escolheu a família para se encarnar. Ele não escolheu só Maria. Ele escolheu uma família. José fazia parte totalmente do esquema. Então, Deus, o anjo vem e fala primeiro a Maria, anuncia a Maria, né? E nós conhecemos a resposta maravilhosa de Maria, né? Que termina: faça-se em mim, eis aqui a serva do Senhor, escravo do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, né? Segundo a tua vontade. Então Maria aceita aquilo lá. Mas depois você vai ver que o anjo não se dirige mais a Maria, mas se dirige a José. E está respeitando a constituição da família e respeitando, né, a liderança, a paternidade de José. E é interessante como que vai falar com José, né? Ele se refere a Jesus, com José, como o menino. Toma o menino e vai para o Egito. Toma o menino e volta do Egito, né? Então, Deus olha para aquela família, não é Maria uma barriga de aluguel, simplesmente, mas olha para uma família ali composta junto com José. E naquela família, né, olha como Deus, quando se fez homem, a que ponto chegou, né? Primeiramente, né, se a gente tivesse que confiar a criação de um filho nosso, sinceramente, você confiaria que esse filho fosse criado por um adolescente ou por uma mãe assim mais experiente, que já se mostrou cuidadosa, zelosa e que sabe fazer bem as coisas, né? Mas Deus confiou um adolescente ao seu filho, né? Convenceu José a participar do projeto. E nos dias dar à luz coincide com o recenseamento. Eles fazem uma viagem, né? Não de avião, nem de carro, mas provavelmente no lombo dos animais. Chegam lá em Jerusalém, não encontram lugar na hospedaria, tem que ir até Belém, realmente. E lá vai dar à luz uma manjedoura, num curral, num lugar que os animais dormiam. José podia pensar o seguinte: poxa, eu não sou pai, né? O pai poderia realmente facilitar um pouco as coisas, né? Porque a gente, quando é pai, sabe o sufoco que passa. A mãe que dá luz, mas o pai sofre também, né? E nessas condições Jesus vem. Agora, lá em Filipenses 2, fala que Jesus abriu mão. Ele não teve por usurpação de ser igual a Deus. Ele podia usar dos atributos de ser Deus, mas ele não usou nenhum atributo. Tudo, absolutamente tudo que Jesus fez, ele fez como homem. Amém? As curas, fez como homem. Amém? Amém? Amém. Tudo que Jesus fez, ele fez como homem. Tudo, 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 né? Ele abriu mão. Ele não, mesmo que expulsou o diabo, mas tal, ele fez como homem, obediente ao Pai, e um homem que tinha o Espírito Santo em si, né? Por isso ele podia dizer que aqueles que crescem nele podiam fazer as obras que ele fez, até maiores ainda. Que se ele fizesse na condição de Deus, ele não poderia ter dito isso. Então, o sofrimento na cruz, tudo lhe passou como homem. Agora, será que Jesus, ele chegou um dia para Maria, para José, chamou os dois lá, vamos ter uma conversa familiar aqui, né? É o seguinte: eu não sou filho de você, José, eu sou filho de Deus, eu fui enviado para esse mundo para isso, para isso, para isso, para isso, assim. E os dois foram ficando com os olhos arregalados, assustados que Jesus estava falando. Será que foi assim que ele declarou a sua missão? Ou será que foi ao contrário? Né? Tem uma frase, Lucas, que diz que Maria guardava essas coisas no seu coração. Não guardava à toa. Guardava para dizer para Jesus quem era ele. Então imagine cada conversa que Maria tinha na família, dizendo o que aconteceu antes. Né? O dia que o anjo apareceu e anunciou para ela que Jesus ia nascer. Né? E Maria foi dando as informações para Jesus à medida que ele tinha condição, como pessoa humana, de entender as informações. Né? Não adianta você pegar uma criança e querer falar de tudo para ela. Ela não vai entender. Mas à medida que Maria foi dando esses subsídios, José foi dando subsídios, Maria está lá no Egito, mas por que nós estamos aqui, pai? Por que nós somos diferentes aqui? Aí José tem que explicar para Jesus por que estava lá. E na hora de voltar, José levanta, chegou aqui e diz, oh, tive um sonho essa noite, um anjo apareceu para mim, morreu lá o Herodes e está na hora de voltar. Mas como tem lá um outro reinando para a Galiléia, não vamos diretamente lá para essa outra região, não. Então, Jesus, mas por que tem que voltar? Todas as informações foram dadas. E parece que aos 12 anos ele tinha uma boa consciência de quem ele era. Então aquela família, ela recebeu Jesus, acolheu Jesus e ela foi informando a Jesus quem ele era, até chegar no ponto que estava preparado para fazer sua missão. Ele entendeu, tinha consciência de quem ele era. Então, Deus confiou a essa família os cuidados de Jesus e depois vem a igreja. Se nós olharmos entre uma coisa e outra aqui, Israel, tudo mais, lá, a gente vai encontrar muitas coisas, todas as coisas que Deus fez, ele fez através da família. A organização da nação, por exemplo. Ele organizou a nação através das famílias. O repatriamento de Israel, através da família. A reconstrução de Israel, quando voltou da Babilônia, os judeus, através de família. E assim vai encontrar um monte de coisa, tudo baseado em família. E quando a igreja chega, né? Vamos ver essa passagem, Atos 17, 18, 2, 17, 18, que é o dia de Pentecostes, né? Nesse dia, o Espírito Santo vem, os homens estão como que embriagados, felizes da vida, dando glória a Deus, e aquela confusão lá em Jerusalém, mas o que é que esses homens estão fazendo, né? Que situação é essa, o que estão dizendo, como é que nós podemos entender com nossos próprios ouvidos que eles falam, é uma língua diferente, nós somos estrangeiros aqui, e alguns, né, mais perpicazes falam, eles estão bêbados, isso aí é bebedice, né? E Pedro então toma a palavra para explicar o que está acontecendo. Né? Era 9 horas da manhã quando o Espírito Santo de Deus veio aqui de lá. Então, e Pedro, para explicar a vinda do Espírito Santo, ele vai pegar uma profecia de Joel, escolhida a dedo. Porque tem outras passagens do Antigo Testamento que falam do Espírito Santo também. Mas para explicar isso aqui, é escolhido Joel, né? E acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos... Ora, quem que tem filhos? São os pais. Então, poderia colocar aí o sujeito oculto, né? Pais, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões. E sonharão sonhos os vossos velhos. E especialmente, né? Segundo eu estava vendo, é uma tradução mais adequada, especialmente do que até, mas especialmente sobre os servos e minhas servas, naquele dia derramarei do meu espírito. Então, pais, filhos, filhas, jovens, os anciões, os velhos, os servos da casa, isso é uma família. Então, como que Deus vai cumprir aquela promessa dita a Abraão? A promessa de Abraão tinha 3 aspectos. Né? O pessoal, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Farei de ti uma grande nação, que é um aspecto nacional. E em ti serão benditas todas as famílias da terra, que é um aspecto universal. Então, aqui, em Atos, começa a cumprir esse aspecto universal da bênção de Abraão. E como vai cumprir? Derramando o Espírito sobre família. Então, o Pentecostes é escolhido essa profecia para explicar o Pentecostes, porque é a profecia que ela é explícita da família. Então, a igreja, ela é a estrutura que Deus escolheu para acolher a família, a estrutura que Deus escolheu para acolher a igreja. Então, assim como Jesus foi acolhido numa família, agora o Espírito Santo também é acolhido na família. E a pregação da igreja nos seus primórdios não era uma pregação individual, uma pregação para a família, dirigida para a família. Era para casa. Então, quando se fala em casa, ali em Atos, não está se referindo normalmente só a uma residência, mas se refere principalmente à família. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Os teus tijolos, madeiras, os batentes, o telhado. Não, tu e tua casa. A casa de Cornélio, né? Era aquela residência bonita do centurião lá. Não, é a família. Então, a pregação, a família também, ela foi assim, o modo, a base operacional para todas as missões. As viagens se hospedavam em família, né? E daí vem a hospitalidade, vem o hospital. Então, dizia nos primórdios, lá, um dos textos mais antigos que tem, o pastor de Hermas, fala o seguinte: quando alguém chegava em Roma, um peregrino chegava em Roma, e aquela muvuca danada da cidade ficava perdida, ele fala assim: onde mora o bispo? Né? E ele sabia que na casa do bispo tinha uma hospedagem para ele. Então, a hospitalidade na família foi a base, né? E a igreja se reunia em casa também. Então ela foi assim, não precisou de outra estrutura a não ser famílias acolhendo a igreja. Nós vamos até às 10:30. Vocês estão muito cansados, gente? Não? Quem está dormindo aí? Um a zero para mim, hein? Paulo, quando vai falar da igreja, aliás, os termos que se usa para identificar as pessoas na igreja são termos emprestados à família. O principal deles, irmão. Onde que estava esse termo antes de ser tratado como igreja? Na família. Quando foi lembrado aqui, Paulo se identifica como a grávida, né? Como a dor de parto, a ama. Onde que está essa figura? Família, né? A dispensa da casa, família. Então, os termos que constrói a nossa teologia são todos termos da casa, do ecos, né? A economia, ela é toda ela emprestada à família. E nós criamos hoje, a igreja separou da família, e nós criamos uma teologia, criamos uma linguagem específica para falar da igreja, mas ela está toda ela lá, né? O patriarca, que é uma expressão mais tardia, né? Então, a igreja, quando ela foi se organizando, ela tinha lá o patriarca. O patriarca vem na família também. Vamos ser ainda mais atual, né? O padre. O que é padre? É espanhol, cadê o espanhol? Pai, né? O que é papa? Papai. Né? E aqui vale uma brincadeira, mas que era uma brincadeira profética. Eu dizia com o tempo o seguinte, né? Quando começou a aparecer os bispos evangélicos em grande escala, eu falei: olha, uma hora vai ter que ter o apóstolo, né? E logo apareceu o apóstolo para comandar os bispos, né? E aí começou a ter bastante apóstolo, né? Mas antes de ter bastante apóstolo, eu falei assim: olha, uma hora que vai ter muitos apóstolos, vai ter que ter alguém que vai ser o apóstolo dos apóstolos, né? E eu dizia: então, quando chega nessa hora, chama o Cairo Voitila, que era ele, que estava de plantão naquela época, ele resolve isso, né? E não demorou muito tempo a ter o pai apóstolo. Quem que é o pai apóstolo no seu correspondente pré-reforma? Papa. Mesma coisa. Mas eu não estou aqui partindo para nenhuma crítica. meu objetivo não é esse. O meu objetivo é mostrar que a igreja, ela está entranhada na família, né? E que essa separação que se faz é uma separação falsa. Então, quando a gente vai estudar, às vezes, um assunto, a gente fala assim, olha, a gente vai separar esse assunto só por uma questão didática, mas estão juntos, né? Só que a família acabou se desconectando. A igreja acabou se desconectando da família. Bom, em rápidas palavras, então, 150 anos primeiro da igreja, a igreja ela vivia dentro da família. Mas ao final dos primeiros 150 anos, as casas que eram assim, o lugar da família se encontrar, elas começaram a ser desabitadas. As pessoas que recebiam a reunião da igreja começaram a sair da casa para deixar a casa somente para o serviço religioso. 150 anos demorou isso. Depois demorou mais 150 anos para se construir o primeiro edifício que foi dedicado exclusivamente para, projetado para o serviço religioso. Estou falando isso do ponto de vista da história da igreja cristã. Então só apareceram os templos 300 anos depois. E aí com Constantino, que ele, aliás, com a mãe de Constantino, para ser mais exato, Santa Helena, que ficou assim popular o templo. E daí, se tinha o palácio do governador, tinha que ter o palácio episcopal. Né? Eu estive em Minas Gerais, fui lá no museu e fui examinar a contabilidade do Império. Né? Aí, como sou da área de recursos humanos, me chamou a atenção a folha de pagamento do Império, lá de, em Ouro Preto. Aí tinha lá a relação dos funcionários. Né? E lá tinha o bispo, o pároco, tudo na folha de pagamento do Império. É interessante, você já sabe isso na história, mas é interessante abrir um livro de contabilidade do Império e constatar essas coisas lá. Né? Então está aí a história para dizer isso. Mas, à medida que ela foi se separando, saindo da família, ela foi buscando estruturas próprias, autônomas, fora da família. E o que nós vemos hoje, então, não é aquilo que é original. Pois bem, então, no reino messiânico milenar, ou reino milenar messiânico, e faltou mais um S ali, que importância terão as famílias? Né? Então, me parece que a tribulação não vai varrer a população da terra. Haverá sobreviventes. Né? Então, quem viu o After Day, né? E depois fica perguntando assim, se é melhor ter sobrevivido ou ter morrido, né? Não sei em que condição, mas vai ter sobreviventes, né? Pessoas que vão adentrar o milênio. Agora, isso não é tão importante. Qual é a mentalidade para se viver como natural no milênio? Será a mesma mentalidade hoje? Você acha que lá no milênio as pessoas vão se casar e se dar em casamento como está sendo desde hoje? Semelhante aos dias, não é? Você acha que no milênio a gente vai ter assim aborto? Outro dia estava conversando com um coordenador de uma escola e a diretora está desesperada pela situação que estava lá horrível, estava pedindo ajuda mesmo, socorro mesmo. E uma das coisas, tinha uma menina lá de 14 anos, tinha feito assim quase 10 abortos já. Né? Você acha que essa é uma fotografia do milênio? Né? Então, haverão sobreviventes para o milênio. Mas a vida do milênio é ter que ter um conceito próprio para o reino messiânico. Assim como Noé tinha um conceito próprio para a civilização após dilúvio, quem vai viver no reino messiânico vai ter que ter um pensamento compatível com o do reino messiânico. E a questão da família, como que é visto aí? Né? Então, as famílias elas são necessárias para prenunciar a sociedade natural que vai viver nesse reino e, através da igreja, antecipar, anunciar como que será essa transição, como que as pessoas viverão até lá. Oi? Não mude, não? Pronto. Vou aproveitar e tomar água. Eu posso te passar depois também. Bom, esse último aspecto, esses guardam um pouquinho, que é um daquelas peças do mosaico, tá? Aspectos da volta de Jesus, né? Jesus virá, e a volta de Jesus está ligada à restauração. Então, convém que os céus o retenham, contenham, até o tempo da restauração de todas as coisas. Então, a volta de Jesus marca o tempo da restauração de todas as coisas. Algumas coisas começam a ser restauradas antes. Outras coisas vão ser restauradas com a volta de Jesus. Uma coisa que a igreja tem com a volta de Jesus, nós entendendo a volta de Jesus como necessária para estar aqui, é que a igreja tem seus limites. Né? Jesus falou que os pobres sempre terei entre vós. Então, acabar com a pobreza no mundo é uma coisa como enxugar gelo. É como você empurrar a parede. Não vai acabar. Não é que para nós não atendermos aos pobres. É para atendermos aos pobres. Eles fazem parte da nossa missão, os pobres. Precisamos dos pobres. Mas nós não vamos acabar com a pobreza do mundo. A pobreza do mundo só vai ser extinta com a volta de Jesus. A igreja não tem competência para resolver um monte de coisa que tem no mundo. O mundo jaz no maligno, vai ficar cada vez mais feroz, cada vez mais degradado. E a igreja, eu acredito também, que vai ficar cada vez mais gloriosa. São duas coisas, vão ficar cada vez mais distintas. Aquilo que é igreja e aquilo que é mundo. Cada um vai tomar o seu rumo, vai ficar cada vez mais evidente que é uma coisa e outra. Mas a igreja não vai ser solução para o mundo. Vamos pensar um pouquinho. Você acha que o mundo hoje, passado 2000 anos da encarnação, ele está melhor? O mundo, a humanidade está melhor hoje? Está menos do mal do que estava nos dias que Jesus veio? Melhorou o mundo hoje? Piorou. Então Jesus, a encarnação de Jesus, resolveu para o mundo? Não. A solução será a volta de Jesus. E eu era uma pessoa que passei por 3 fases. Primeiramente, quando soube que Jesus ia voltar, comecei a ficar com um medo danado. E parecia que todas as coisas eram o seguinte: Jesus vai voltar na minha pior hora. E eu vou ficar aqui. E eu tentava, assim, de todo jeito, ser o mais santo e irrepreensível, né? Vocês acham quanto tempo eu conseguia ser santo e irrepreensível? Não conseguia. Aí chegou uma hora que joguei a toalha. Tá bom, eu vou viver minha vida aqui, se Jesus voltar numa boa hora minha, né? Como se fala na hora do parto, né? Deus deu uma boa hora. Muito bem, se não, o que posso fazer? Mas só que isso gerou também uma indiferença. Parecia que Jesus viesse, não viesse, não fazia muita diferença na minha vida. Mas quando comecei a descobrir que Jesus precisa voltar e que ele é, a volta dele é a solução para o mundo, aí eu passei realmente a amar e desejar que Jesus voltasse. Né? Hoje eu não tenho medo, não sou indiferente, mas eu desejo que Jesus volte. Então, cada vez que você olha alguma situação extrema, seja natureza, as catástrofes, as tragédias naturais, seja uma degradação humana, aquele ponto assim que não tem o que fazer, mas Jesus vai resolver tudo isso. O mundo que Jesus vai mostrar aqui não tem essas coisas aí. Então a restauração de todas as coisas está implicada com a volta de Jesus. E ela começa, né, essa restauração, eu diria que o start, o acender o pavio da restauração está na paternidade. Malaquias 4, 5, 6, que fecha o Velho Testamento, fala que antes do dia do Senhor, ele enviaria o profeta Elias para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Eu achava que quem tinha que converter o coração era os filhos, né? Primeiro. Mas lá a ordem exatamente, converter o coração dos pais aos filhos. Então imaginamos os pais, né? E os filhos. Vou botar para cá. Então, os pais convertendo para os filhos e os filhos convertendo para os pais. Vai ter um momento, né, que essas duas gerações, elas não serão apenas sucessão de uma de outra, né? Mas haverá um período que essas duas gerações vão estar convertendo uma para a outra. Eu acho que o fim da vida de Davi, Davi tem um reinado bem claro em três partes, né? Bem claro depois que você estuda, que você olha, que chama atenção. Mas parece que é uma coisa só. Primeiro momento, a ascensão do reinado, que vai até o pecado com Bate-seba, o pecado mais famoso da Bíblia depois do pecado de Eva. Até quem não conhece a Bíblia conhece, né, essa mancha na vida de Davi. De Bate-seba até a revolta de Salomão, de Absalão, Davi fica inerte. Absalão cutuca ele, ele começa a acordar. Aí tem outro pecado, o recenseamento, e a partir desse pecado ele descobre Jerusalém outra vez. São os últimos 4, 5, talvez, anos da vida de Davi, quando descobre em Jerusalém o lugar que devia ser construída a casa. E esses últimos anos de Davi, ele é tão vigoroso, é tão forte, é tão atuante, que parece que ele apaga a inércia que teve durante uns 15 anos anteriores a isso. Ele começa a dar ordem, começa a agir novamente, e se preocupa com detalhes, se preocupa com os pregos que vai haver no templo novo e tal. Mas por que Davi se anima? Porque ele entende que Salomão vai ser o homem que vai colocar em pé o projeto dele, o sonho dele, construir a casa para Deus. Então, os últimos anos de Davi são os últimos anos a favor da nova geração, a favor daquilo que viria. Então, a restauração da paternidade, que é a primeira coisa, que, para quem que os filhos vão se converter ou se voltar, se não tiver pais? Então, precisa ter pai para ter um lugar, para ter onde os filhos se voltarem. Então, a restauração da paternidade vai implicar na restauração da filiação. Então, na restauração da família. Nós precisamos de famílias restauradas, famílias que tenham o conceito de Deus, como Noé tinha, como Abraão aprendeu a ter, para que essas famílias, segundo o conceito de Deus, também possam abrigar a igreja também restaurada. Efésios 5, do 22 ao 33, vai ter acho interessante os títulos que colocam, né, foram colocados na Bíblia. Além da divisão do capítulo e versículo, ele foi colocado depois. Ainda também tem os títulos, né? Tem muitas Bíblias de estudo, né? Na Último Impacto saiu uma relação delas aí. Mas eu quero um dia ainda encontrar alguém que queira publicar uma Bíblia de leitura, não de estudo, né? Resgatar o texto sem a divisão de capítulos e versículos, tal qual no original, e publicar só para leitura. Você pega, por exemplo, Coríntios 13, que fala do amor, né? Ele não dá para desconectar do capítulo anterior. Não dá. E a gente, quando lê, e o sistema de leitura anual da Bíblia fala, lê tal capítulo, tais capítulos. Como é que você pode, às vezes, parar num dia de ler naquele capítulo e depois pegar no outro, no meio da sequência? Às vezes, até vírgula que termina um capítulo para o outro, né? Então, para leitura é complicado. Mas eu estou dizendo isso porque, lembrei, o título de Efésios fala assim, os deveres domésticos. Isso dá uma redução, né, uma contração no significado do texto, que você vai ler aquilo lá, vendo qual que é o papel da mulher, do filho, do marido, e pronto. A coisa mais natural possível. Mas quando você pega ali né, como deve a mulher agir, a esposa agir, como o marido deve agir, né, tudo isso. E aí você vai encontrar exatamente intrínseco, né, bem no meio, no miolo ali, você vai falar da igreja. E o interessante é que ele fala o que a mulher tem que fazer, como tem que fazer, tudo mais e tal. Fala do casamento e depois fala assim, grande é esse mistério. Você está o tempo todo pensando que está falando da mulher e do marido, e está falando de Cristo, da igreja. Né? Então, mostra que família e igreja, ela é uma estrutura dentro da outra. Né? Então, o que distinguia, o que fazia chegar num lugar e falar assim, nessa cidade aqui, nessa localidade tem igreja? Era uma praça com coreto na frente de um prédio? Né? Eram alguns letreiros dizendo que tem igreja? Não. Havia naquela cidade famílias com estilo de vida diferente. Só isso. Só isso. Né? Então, a restauração da família, ela precede a restauração da igreja. Ouso dizer isso. Nós não teremos igreja restaurada sem antes entender a restauração da família. Para termos igreja restaurada, precisamos ter família restaurada. E para termos família restaurada, precisamos ter a paternidade restaurada. E a paternidade restaurada, a compreensão disso, é que vai fazer, né, desencadear a restauração de todas as coisas. E por fim, Jesus, quando ele relê Malaquias 4, 5, 6... Ele não fala só da restauração do coração dos pais, aos filhos e dos pais, mas ele fala da restauração de todas as coisas. Restauração de todas as coisas. E lá Romanos, né, 8, vai falar que a terra, que a natureza, né, geme, né, como que dores de parto, esperando a manifestação da glória dos filhos de Deus. Fala que a natureza geme, fala que nós que temos as premissas do Espírito também gememos, e fala que o Espírito Santo também geme. Então há uma expectativa na natureza, em nós e em Deus pela volta de Jesus. Jesus vai colocar em ordem tudo isso. Né? Tem assim uma frase, né? A vida além de, né? Então, a vida além da tribulação, a vida, né, além daquilo lá. E é preciso que todas essas coisas aconteçam. Jesus, quando estava chegando no final do seu ministério, quando ele começou a tornar mais explícito que convinha que o Cristo padecesse e tudo mais, tal, e fosse crucificado, fosse entregue, fosse morto, ressuscitasse. Então, a ideia que Pedro tinha, que outros tinham, falou, Senhor, de maneira alguma vai acontecer isso. E muitas vezes, nós também ouvimos, né, por exemplo, a questão dos Apocalipse que o Johnny abordou ontem, e parece que a gente quer adiar para que essas coisas não aconteçam. Né? Mas é necessário que essas coisas aconteçam, porque o que vem depois dessas coisas, esse é o objetivo de Deus. Então, quando nós falamos que a igreja ela não é um fim em si mesma, mas está a serviço do reino, ela tem que anunciar esse reino hoje, aquilo que nós teremos pela frente. Gente, alguma pergunta, alguma colocação? Alguma sugestão?
Eu tô falando aqui para o Pedro, colocando o que me veio no coração, esse entendimento dessa proteção que Jesus teve quando criança, quando bebê, né, das coisas externas que poderiam afetá-lo. Então, a família o protegeu, tirando, né, retirando ele, voltando para Galiléia. E assim é com os pais, filhos, família e igreja, né? Há uma autoproteção, uma junção muito forte e preciosa de proteção, né, para esses dias que estamos começando já a viver e a vislumbrar, que é o dia da volta do Senhor. Precisamos dessa restauração para estar inserido nessa proteção, para que não nos percamos, né?
É interessante que Deus se colocou sobre os cuidados daquela família, né, de Maria e José. Mas também aquela família tinha também uma proteção de Deus, né? Porque o anjo ia lá avisar, né, e consequentemente o anjo não estava lá somente na hora de dar o recado, né? Então, e hoje, uma família que acolhe a igreja, que acolhe o Espírito Santo e protege essa igreja, ela também está sendo protegida, né? Então, quando essas coisas terríveis começarem a acontecer, a proteção que nós temos é a proteção da igreja tem em nós, né? Então, ao acolhermos a igreja, nós acolhemos a proteção que ela tem também. Oh, glória. Amém. Olha, até me ofereço para ser um compositor dela aí, para distribuir, viu? A Sextante publicou um livro, chama-se A História, né? Que ela retira trechos, é um livro grande, retira vários trechos da Bíblia e publica, mas não está na íntegra, né? Calma. Olha lá. Fala, João Paulo.
Quando se trata da ceia, né, o ambiente da ceia, pensando na Páscoa, que a Páscoa foi um ambiente para comer o cordeiro em família, e daí depois na Páscoa, quando Jesus ali falou da ceia, né, também iniciou a ceia, que ia já estabelecer a igreja para estar nesse ambiente familiar, né, de estar ceando juntos, né, que ia ser uma base da igreja. Quando você estava falando sobre Israel, pensei nesse ponto.
Você imagina pensar, o cordeiro para a família. Então, tinha já essa ideia da salvação da família, né? A pregação para a família. Mas hoje nós individualizamos, levamos ao extremo, né, a ideia capitalista, do individualismo, para dentro de nós. Então, eu ficava muito irritado quando vinham me evangelizar, e aí, coração preparado, duro ali, né? E quando não cedia, aí sempre era a última palavra assim: eu sou salvo, e você? Então, quando alguém fala assim, eu sou salvo, e até hoje eu confesso que eu sinto assim um arzinho de prepotência, né? Eu acredito, eu sou salvo, mas quando eu digo assim, eu sou salvo para uma outra pessoa, de certa forma me passa uma certa prepotência, né? Agora, quando nós olhamos, e precisamos aprender a olhar outra vez a família dentro do contexto da salvação, a própria Igreja Católica tem um dos mandamentos que é o seguinte, né? Ordem ou matrimônio. Se você escolhe ser um religioso, um clérigo, ou se casar e ser um leigo. Mas, na origem da história, não era assim, não era ordem ou matrimônio. Era ordem e matrimônio. Eu achava com tempos que a igreja não devia ter clero, né? Mas eu confesso que eu achava enganado. Hoje eu acho que a igreja não deve ter leigo. Todo mundo deve ser clero. Porque todos nós somos sacerdotes, né? Então, optar pela ordem, optar pelo ministério e optar pelo matrimônio são coisas compatíveis. Mas, quando essas duas instituições separaram, se escolhia ou a instituição igreja, um clero, ou a instituição família. É o prejuízo que se trouxe isso. Mas eu estava dizendo isso por quê? O gordeiro para a família. Então nós precisamos resgatar essa ideia da família. Quando eu pessoalmente, logo que fui evangelizado, eu me deparei com esse versículo de Paulo ao carcereiro de Filipos, né? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. E eu fui o primeiro a ser chamado lá em casa, a ter um contato maior com Jesus, né? Os meus pais me guiaram na fé até onde eles tinham conhecimento, mas depois disso, o primeiro a aprofundar mais no relacionamento com Jesus fui eu. E eu comecei a orar pela minha família, né? Pensando nessa palavra, que a salvação era para casa. E o grande fenômeno que eu coloco como exemplo que Deus intervém nisso é o meu pai. Os meus tios, todos eles tiveram morte muito precoce, 40 anos, né, 40 e poucos anos e tal. E meu pai, quando foi em 79, teve um infarto, que é a maneira pela qual os meus tios, todos eles, morreram também. E naquela ocasião, nesse infarto de 79, eu pude socorrê-lo, né, levei para o hospital e tal. Ele sobreviveu a esse infarto, sobreviveu a um outro infarto, sobreviveu a um derrame, né? E há 3 anos atrás ele partiu. Então eu tenho comigo que essa sobrevida que ele teve diferente dos meus tios, ele é o irmão mais velho e foi o último a morrer. Morreu com 80 anos. Essa sobrevida que ele teve foi exatamente para ele se firmar, se consolidar a fé dele em Jesus. Por que ele não seguiu? Porque houve uma intervenção de Deus na minha casa, diferente dos meus tios. Então, eu creio firmemente que o Evangelho é para a família. Então, se nós temos uma aliança com Jesus, uma aliança com Deus, o Romeu lembrava onde? O Mefibosete, né? Coisa é impressionante, né? A figura da graça naquele homem lá. Se nós temos uma aliança com Jesus, as pessoas que têm aliança conosco devem ser incluídas nessa aliança. Aceitos isso com credibilidade mesmo, né? O mundo trata de maneira engraçada, né? Nasce uma criança, o pai já corre lá comprar o uniforme do time, principalmente se for do Corinthians, e não admite que esse filho não seja torcedor do Corinthians. Ele não tem escolha. Mas com relação à fé, quando ele crescer, ele escolhe o que ele quer ser. Mas nós que temos uma aliança com Jesus, nós temos que colocar todos aqueles que estão conosco dentro dessa aliança. Se amanhã ou depois alguém não quiser estar nessa aliança, não é porque foi a nossa omissão. Nós colocamos nessa aliança. E creio que Deus tem um olhar para a família, sim. Né? Quando nós não abrimos mão daqueles que nós temos aliança, sejam nossos pais, sejam nossos filhos, irmãos, Deus corresponde a isso, sim. Né?
Pode-se dizer, então, que desde o princípio Deus já criou uma estrutura para a igreja. Porque desde o princípio ele vem trabalhando nesse sentido. E hoje, nessa confusão que nós estamos vivendo, é natural ver que essa estrutura é a mais ideal para a igreja florescer. Porque uma das coisas que o capitalismo da nossa sociedade implantou é que hoje não se senta mais na mesa para se comer junto à família. Então cada um vai para um canto da casa, ou então em horários diferentes. E isso é um empecilho, aquilo que o Johnny estava falando sobre o cálice, né, que tem se bebido hoje. Então há uma confusão enorme que nem se sabe como pode-se consertar isso, e aí a medida é simples. Volta a família, passa a fazer isso, inclusive o que o Romildo falou sobre a mesa, né? É uma das coisas que se perdeu a prática na igreja. A ceia na igreja hoje é uma coisa diferente, uma coisa estranha, que não é como era naquele tempo, que foi também na Páscoa. Então, é um retorno exatamente a isso que você tem trazido nessa manhã.
Se a igreja saiu da sua estrutura original, ela criou estrutura própria, ela criou vida própria, né? Então, lá em Timóteo, fala como que era que se escolhia o obreiro, né, da igreja. E a bancada examinadora desse obreiro era a esposa e os filhos. Né? Se ele servia para ser um bom marido e um bom pai, se ele fosse um bom filho de Abraão, aprendeu direitinho a lição de Abraão, ele poderia ser também um bom pastor. E a igreja que tomava conta nada mais era do que uma família estendida. Se ele era um bom pai para os seus naturais, ele podia também ser um bom pai para os outros. E ao estender-se sobre a família, aqueles filhos dele também, que naturalmente, né, nós criamos filhos para serem pais. Né? Quando um filho demora para se casar, demora a criar independência e tudo mais, começa a causar uma preocupação. Né? Então nós criamos filhos não para ser eternamente filhos só, mas para serem pais. Então imagine que uma família, que o pai exerce esse pastorado familiar, ele está, ao criar seu filho, criando também novos pastores, né? E assim sucessivamente. Então, se ele toma conta bem da casa, o filho dele vai aprender a ser pai como ele é, vai tomar conta bem da casa dele também. E assim como ele está credenciado a ser um pastor hoje, esse filho que vai tomar bem conta da casa dele também vai se credenciar a ser um pastor. Né? Então, essa estrutura, ela é uma estrutura que ela tende à expansão da igreja. Né? Uma coisa que eu penso é o seguinte: o que nós fazemos hoje, devemos olhar para o reino. O reino vai ter isso que eu estou fazendo hoje? Né? Bom, então tem que ter uma consciência bem clara. Se não vai ter, é bem provável que eu não precise dela hoje. Se por acaso não vai ter e eu preciso dela hoje, eu tenho que ter muito claro a sua precariedade. Ela não é uma coisa sagrada, intocável e mexível. Né? Então, olho lá para o reino, né? Que Jesus anunciou. Precisa ter templo no reino entre os naturais? Parece-me que não, né? Que tenha no campo. Bom, mas com a presença que todo mundo vai conhecer a Deus, né? Então talvez não precise, né? Eu penso que não, amanhã a gente vai entrar um pouco nesse detalhe, de que a gente tenha estruturas, né? Escolas, seminários, etc, etc, desse jeito, escola dominical, tudo mais, tá, para guardar tempo para isso. Né? Quando nós também criamos estruturas da igreja, e é interessante que a própria estrutura vai também evoluindo. Né? Quando começou a estudar teologia, então tem o Adriano Sella, que ele fala que a teologia, inicialmente, era uma teologia de joelhos. Ou seja, a palavra de Deus e a oração, ela estava, era uma coisa só. Você falava com Deus e ouvia Deus na sua palavra, uma coisa só. Aí chegou o momento que a teologia deixou de ser uma teologia de joelhos para ser uma teologia sentada. Né? Uma teologia acadêmica. E aí então separou a hora da oração e a hora da palavra. Né? A hora da ministração. Então a própria instituição alimentando. Então, seminários criados pela instituição chamada igreja, ela vai alimentar a instituição chamada igreja. E a instituição chamada igreja vai alimentar também seminários, escolas que atendam a ela. Então, se não produz, não consegue resultado diferente repetindo a mesma experiência, né? Às vezes a gente insiste com o computador de apertar a mesma tecla esperando que saia outra coisa lá, né? Mas insiste em repetir a mesma operação. Então, há uma retroalimentação entre a formação de obreiros, de obreiros, de maneira geral, para a igreja, e a igreja também sustentando a mesma estrutura. Então a gente vai continuar sempre repetindo isso. Há que se ter a coragem, um momento, entender que nós precisamos da família. A igreja precisa de família. Parece que, de maneira geral, entende que a família precisa da igreja. Tem que ir para a igreja, família tem que ir para a igreja e tal. Mas há de chegar um momento que nós precisamos entender que a igreja precisa da família. Gente, amém, aleluia. Antes de a gente sair, eu queria deixar uma pergunta com vocês. Deixa eu achar aqui. Por quê? Deus escolheu Israel. Nossa mãe, Deus escolheu Israel. Por quê? Vou deixar essa pergunta para a gente fazer o link amanhã, porque tem muito a ver por que Deus escolheu a igreja e por que Deus nos escolheu também. Tá? Então, nas suas horas de descontração aí, tente responder essa pergunta. Tá?
Eu acho que ficou bem claro sobre a estrutura da igreja, precisa da estrutura de família, mas deixa eu só colocar uma dúvida, que se o pai é a base da família, e o pai é que manda na família, por que com estrutura de pastor não pode ser como uma família em que o pastor é o grande pai e a família obedece o pai?
Ninguém está esperando que eu vá responder, não, né? Mas eu acho que o Roberto está contribuindo conosco, porque no começo eu falei o seguinte, a gente ia trazer, né, diferenças, questões e tal aqui, para nós pensarmos, né? Agora, quando a gente pensa em família, e pensa também em autoridade, que o Roberto falou aqui, pensa lá em Gênesis, do que Deus falou para Adão e quem que Deus sujeitou a ele. Então, quando nós falamos da igreja, vamos falar um pouquinho sobre a autoridade espiritual também, como dizendo o seguinte, não contrariando, mas procurando ver para um outro lado também outras coisas, tá? A igreja tem chefe, né? Amém?